Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelas nossas plataformas digitais. O Brasil tem tudo para ser um líder global na agenda da economia verde de baixo carbono. Para isso, no entanto, é necessário manter a Amazônia em pé. Essa tem sido a tese que o nosso entrevistado de hoje tem levado aos fóruns dos quais ele participa. E não, ele não é um representante de uma ONG, não é um militante ambiental, nem é um representante dos povos indígenas, como alguns dos entrevistados recentes que abordaram esse tema aqui no Roda Viva. Ele preside uma das quatro maiores empresas do mundo no setor de beleza, uma marca pioneira na defesa da sustentabilidade bem antes de a sigla ESG, usada para designar práticas ambientais, sociais e de governança, ganhar centralidade no mundo corporativo. No entanto, o que assistimos hoje são recordes sucessivos de crimes ambientais, como desmatamento, grilagem de terras e garimpo ilegal em áreas de floresta. Para discutir o que fazer para reverter esse quadro e também os impactos e ensinamentos da pandemia nos negócios da empresa, que mesmo na crise tem colhido excelentes resultados, está no centro do Roda Viva o presidente da Natura e CEO do grupo Natura & Co. para a América Latina, João Paulo Ferreira.
Se ninguém queima dinheiro, por que estamos queimando a Amazônia? O valor de uma empresa está associado à sua capacidade de contribuir de forma positiva para a sociedade. Essas são algumas ideias do executivo João Paulo Ferreira, graduado em Engenharia Elétrica pela USP com MBA na Universidade de Michigan. Nos momentos de crise, seja esta provocada pela pandemia ou a situação criada pela devastação na Amazônia, cresce a responsabilidade social das empresas, ele alerta. No caso da Amazônia, o desafio é proporcionar a exploração sustentável dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, gerar empregos para as comunidades locais.
Para entrevistar João Paulo Ferreira, nós convidamos Cristiane Barbieri, editora da coluna do Broadcast e da Agência Estado. Isis Vergílio, repórter de Beleza e Sociedade da L Brasil. Joana Cunha, editora da coluna Painel SA da Folha de São Paulo. Léo Branco, editor de negócios e ESG da revista Exame. E Vanessa Dashi, editora-chefe do portal Reset. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso presidente de honra do Conselho do Roda, Paulo Caruso. Boa noite, João. Muito obrigada por estar conosco aqui nessa noite.
Boa noite, Vera. Boa noite a todas jornalistas, os jornalistas que compõem a bancada hoje. Boa noite especialmente a todos que nos assistem, se interessaram por conhecer um pouquinho mais da história da Natura e do grupo Natura & Co.
Será um prazer. Eu queria começar por essa questão ambiental, que é um dos seus temas mais abordados em entrevistas, em palestras. O Brasil se comprometeu ao longo do tempo e recentemente na cúpula promovida pelo presidente americano Joe Biden com várias metas. Metas de redução de desmatamento, redução de emissões de carbono, de gases do efeito estufa, etc. Mas não tem mostrado capacidade de cumprir essas metas. Pelo contrário, as notícias recentes são todas negativas. A gente vai conseguir mostrar ao mundo que tem como retomar o protagonismo nessa agenda ambiental ou ainda tem que fazer uma mudança de rota mais radical nesse aspecto?
Bom, o Brasil tem todas as condições para ser um líder mundial da agenda de baixo carbono e da bioeconomia. E precisa assumir esse papel de protagonismo. Esses compromissos assumidos não têm sido acompanhados por ações concretas. Né? O que a gente tem visto são taxas de desmatamento crescentes, as maiores dos últimos 10 anos, enfim, ocupação ilegal da Amazônia. E o que a gente vê na iniciativa privada é que quando os resultados não estão vindo, é preciso mudar a rota, ou é preciso mudar a estratégia, a formulação estratégica, o entendimento do problema, ou a execução, a alocação dos recursos, o dinheiro, ou as equipes. Mas, sem fazer uma alteração grande, nós não vamos conseguir assumir essa liderança, o que vai ser uma pena. Quer dizer, pós-pandemia, o país vai precisar recuperar a produtividade. Nós vamos sair atrasados em relação às economias em desenvolvimento. Vai ser custoso para a sociedade recuperar a posição que tinha. E a economia verde talvez seja um dos grandes vetores de inovação e oportunidades para a sociedade brasileira.
Certo. Joana, por favor, sua pergunta.
Obrigada, Vera. Boa noite, João. João, a gente ouve muito falar que isso espanta essa má imagem da gestão ambiental do Brasil, espanta investidor. E o consumidor lá na ponta, na loja, no ponto de venda em Paris, em Londres, ou pelo mundo?
O consumidor e a consumidora nunca estiveram tão bem informados e curiosos. Sabe que nossas consumidoras ao redor do mundo e todas as nossas marcas, não só da marca Natura, mas da marca Avon, da marca The Body Shop, da marca Aesop, de origem australiana, tem muita curiosidade. Sabe que somos um grupo de origem brasileira e perguntam, querem saber o que está acontecendo, o que o país está fazendo para combater os problemas ambientais. Felizmente, no nosso caso em particular, a nossa história de atuação socioambiental é muito forte. Isso nos dá credibilidade a esses consumidores, mas não é verdade para todos os setores. Muitos produtores de commodity aqui no Brasil têm se queixado que têm que comercializar seus produtos com desconto, né? Dado desconfiança. Eu quero lembrar também que o acordo do Mercosul com a comunidade europeia está travado, né? E os negociadores europeus alegam os temas ambientais como o principal obstáculo, né? Quer dizer, a região toda está perdendo com essa reputação.
Cris, por favor.
Ô, João, a gente tem um governo que desmonta o IBAMA e tem políticas meio questionáveis nesse meio ambiente, porque a gente tem uma parte da população que apoia isso, né? E eu fui conversar exatamente com essas pessoas que defendem uma política com a qual o governo anda hoje em dia. E aí, assim, eu falei com empresários de infraestrutura, gente do agro, e o que eles falam é que a floresta em pé, ou o jeito como é hoje, condena a população à pobreza. E esse foi um dos motivos pelos quais a Marina Silva teve uma votação tão baixa no Amapá, né, 2, 3%, e o Bolsonaro 62%, né, porque as pessoas estão cansadas dessa preservação a todo custo, das ondas. E aí, assim, eu queria saber, no caso de vocês têm um projeto grande há muitos anos lá, né, é uma ajuda para essa população, no sentido assim, ela fica menos pobre ou ela tem uma qualidade de vida boa, assim, como tem no agronegócio, as cidades grandes, né, da soja, do milho, eles têm casa boa, têm escola boa, enfim, eu queria entender, assim, quando você está lá, você tira essa pessoa da pobreza? E outra coisa que eu queria saber como trazer mais empresas? Porque eu acho que, assim, a Natura é uma, você tem os bancos investindo, mas tinha que ter mais, sei lá, 50, 100 Naturas. Como é que você atrai esse empresário e tem que ser brasileiro, enfim, para evitar questionamentos de que estão roubando a Amazônia, segredo. Como é que você faz para atrair essa empresa para investir lá?
Bom,
falei muito, né?
Desculpa. Mas ótimos pontos. Em primeiro lugar, nós realmente acreditamos que é totalmente possível conciliar proteção ambiental com o progresso social e econômico. Né? A própria história da Natura mostra isso. E esse argumento que você ouviu deve ser reexaminado. Tá? Primeiro porque o desmatamento na Amazônia, mais de 90% desse desmatamento é ilegal.
Sim.
Tem muito a ver com o progresso dos povos ribeirinhos ou locais. Ele é ilegal. Gente tomando, aliás, grandes forças econômicas, às vezes, tomando terra pública, né, de reserva, e ninguém corta uma floresta daquela com canivete, precisa de equipamentos pesados. Então, o argumento de combate ao desmatamento, combatendo o ilícito ambiental, não tem nada a ver, ou pouco a ver, com o progresso da população local, né? Depois, existe um outro tema relacionado à regularização fundiária, que eu acho que é muito importante, particularmente o pequeno proprietário de terra, né, que pode ser acelerado. E, finalmente, as questões de desenvolvimento através do uso do capital ambiental que está presente. É possível explorar de forma sustentável a floresta? Sem dúvida. Todos os setores, inclusive. O agronegócio, a pecuária, a mineração, a indústria. É possível fazer. Eu não acredito na tese da floresta intocada. É possível fazer de maneira sustentável, inclusive regenerativa. Só que para isso precisa ter ciência e tecnologia e incentivos para mais empresas fazerem parte disso. As empresas querem segurança jurídica, apoio às redes de ciência e tecnologia, e eu quero citar, por exemplo, a Embrapa como um grande originador de ciência e tecnologia para práticas sustentáveis, né? E consórcios e coalizões, porque são cadeias de produção tão complexas e sustentáveis que precisam da colaboração da iniciativa privada, do governo em suas múltiplas esferas e da sociedade civil organizada.
Certo. Por favor, Léo.
Boa noite, João. Eu queria complementar a pergunta da Joana. A Natura teve sempre uma imagem ligada à sustentabilidade, à Amazônia, enfim, a essa terra fértil do Brasil, né? E nesse período de controvérsia em relação à política ambiental brasileira lá fora, em que há muito impasse sobre, de fato, como é que a gente cuida das florestas, isso tudo prejudica a imagem da Natura lá fora? A Natura teve que fazer alguma ação para limpar a própria imagem lá, se desvincular disso tudo? Enfim, queria entender o quanto que esse impasse prejudica os negócios da Natura lá fora.
De fato, a nossa atuação, como a Cristiane perguntava há pouco, né, ela tem bases muito sólidas, né? A Natura está presente na Amazônia há mais de 20 anos, né? Trabalha hoje com 40 comunidades, 8.300 famílias, e a produção, através das suas cadeias produtivas, ajuda a proteger 2 milhões de hectares de floresta em pé, né? Então, ao contar essa história, a gente mostra para o consumidor que é uma empresa séria, uma empresa crível, não nos afetou particularmente, embora, como eu disse, parte dos negócios brasileiros tenham sido de fato afetados. Mas a nossa história comprova que é possível proteger e gerar prosperidade ao mesmo tempo.
Mas isso deve ter virado mais parte da pauta de vocês do que era no passado, ou não? Enfim, business as usual.
Sem dúvida, não. Tanto virou pauta que o grupo Natura & Co. se comprometeu a trabalhar para zerar o desmatamento ilegal. Nós não podemos fazer isso sozinho, ninguém pode fazer isso sozinho. Mas nós nos colocamos como meta alocar recursos para zerar o desmatamento ilegal até 2030. Porque justamente essa é não só um compromisso moral, né, de um negócio que faz negócios com a Amazônia, mas também uma demanda das nossas clientes em todo o mundo.
Isis, por favor.
Boa noite, João. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Vera. Obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. João, o mercado de sustentabilidade empresarial, ele vem crescendo exponencialmente. A questão socioambiental, ela está no centro das próximas decisões políticas e de investimento público mundial. No Brasil, no entanto, a gente vê um discurso de que a preservação do meio ambiente é um entrave no desenvolvimento, sobretudo um discurso feito pelo governo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, agora é alvo de uma investigação da PF por suspeita de crime contra a administração pública e favorecimento de madeireiros. E aí a minha pergunta, seguindo o que o Léo já puxou, na sua percepção, qual é a imagem que o Brasil tem hoje na comunidade internacional em relação à questão ambiental e de que maneira isso afeta os negócios da Natura e de outras empresas?
Existe uma grande desconfiança hoje em relação ao Brasil por conta da pauta ambiental, né? E por isso mesmo que, que empresas de diversos setores, né, têm se unido em coalizões, né, para fazer uma pauta propositiva e positiva com propostas para o governo nesse sentido, né? Porque serão afetadas se não se posicionar. Então, nos últimos meses nós tivemos o CEDES, né, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Coalizão Brasil Clima Floresta Agricultura, a Concertação para a Amazônia, reunindo centenas de empresas de iniciativa privada, assim como organizações não governamentais, membros do governo, de várias esferas de governo, se juntando para fazer uma lista de propostas com uma pauta que foi apresentada tanto ao Ministério do Meio Ambiente como ao Conselho da Amazônia, com justamente esses eixos, né, de combate ao ilícito ambiental, a regularização fundiária e propostas de desenvolvimento sustentável.
Vanessa.
Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Vera, a todos. Obrigada pelo convite. Hoje a Natura é vista como uma grande referência aqui no Brasil, tanto por investidores quanto por outras empresas, nessa agenda da sustentabilidade empresarial. Acho que isso é meio ponto pacífico, né? Agora, até os líderes têm os seus desafios. Então, eu queria ouvir de você quais são as principais dificuldades que a Natura tem hoje nessa agenda ambiental para avançar ainda mais, né, nos compromissos assumidos e como é que ela tem lidado com essas dificuldades.
Só emendando no que a Vanessa perguntou, vocês lançaram, inclusive, uma emissão de bônus condicionada a uma série de metas bastante ambiciosas, né, nesse quesito. Vai dar para cumprir tudo? Como é que isso é uma aposta para mostrar justamente que o compromisso é para valer?
Olha, o que nós aprendemos na história da Natura é que sustentabilidade é um tremendo motor de inovação, né? A gente adora a ideia de transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio. A empresa é uma empresa que visa lucro e também resultados sociais e também resultados ambientais. Tá? Aliás, isso faz parte das metas de todos os executivos da nossa empresa. Então, nós adoramos colocar a barra bem alta para poder pensar o que fazer. Recentemente, o grupo inteiro, o grupo Natura & Co., publicou sua visão de sustentabilidade para 2030, chamado Compromisso com a Vida. E lá nós colocamos metas em três eixos, né? Um, de combate à crise climática e proteção da Amazônia. A segunda, de direitos humanos e cuidados humanos. Né? E a terceira, de circularidade e redução de resíduos. Né? E essas metas são super sofisticadas. Por exemplo, a gente está buscando atingir emissão líquida zero, quer dizer que além de neutro, os nossos próprios negócios vão sequestrar carbono até 2030. É muito difícil, nós não sabemos exatamente como nós vamos fazer, mas justamente isso nos dá incentivos para a inovação e levar, estar sempre à frente da concorrência, da indústria como um todo. Nós emitimos esses títulos condicionados a metas ambientais recentemente, em maio, maior emissão condicionada a indicadores ambientais da América Latina, US$ 1 bilhão em títulos, condicionados justamente à redução das emissões de carbono e à reincorporação de resíduos pós-consumo dentro das nossas ambições. Sabe que a demanda por esses títulos foi 4 vezes maior que a oferta, que mostra um interesse crescente dentro da comunidade financeira mundial sobre esse tipo de coisa.
João, então, eu queria entender isso. Esse momento do Brasil, em que a gente tem todas essas oportunidades, tem um setor privado que parece ganhar consciência da necessidade dessa agenda, mas ainda assim parece haver um fascínio no governo federal por uma agenda que é antiga, que é retrógrada. Essa coisa de explorar jazidas minerais, explorar garimpo, índio tem que ter a sua possibilidade de explorar a sua terra, isso tudo é velho e vai ficar mais velho ainda no pós-pandemia. Vai ficar evidente que o mundo vai precisar olhar para as questões climáticas, para as questões ambientais. A que você atribui o fato da gente estar olhando para uma agenda que é do século XX, se não XIX, quando o mundo já está lá na frente querendo sair da crise? Porque é disso que se trata.
Concordo plenamente, né? Nesse momento, com tantas crises simultâneas que a gente está vivendo, né? A crise sanitária com centenas de milhares de mortes, uma vacinação com cronograma atrasado, desemprego em alta, inflação de alimentos subindo, pobreza aumentando, insegurança alimentar, evasão escolar, queimadas em taxas recordes, né? O Brasil precisa fazer uma proposta para o século XXI, né? Não ficar na agenda do século passado, né? E é aí que entra justamente uma visão mais contemporânea desses temas aqui. Eu vejo positivamente muitos agentes da sociedade, através dessas coalizões, né, propondo um plano bem estruturado. Né? A interlocução tem sido um pouco difícil, mas eu espero, né, que essa pressão que a sociedade está exercendo e alguns eventos futuros importantes, como será a cúpula do clima, a COP26, no final do ano, destravem uma grande parte dessa agenda junto ao governo, seja o governo federal, os estaduais, os municipais e os poderes também.
Uma pergunta para encerrar o bloco.
Posso aproveitar essa? No ano passado, teve um grupo de empresários, representantes de empresas, do qual você fez parte, que chegou a levar essa preocupação para o vice-presidente Hamilton Mourão. O que virou isso? Ele se comprometeu ali com algumas metas, disse que teria metas semestrais, e ele tem dado retorno?
De fato, levamos ao vice-presidente Mourão essa proposta, que acolheu. Entretanto, o que nós estamos vendo são que os resultados não estão acontecendo, né? Não está havendo uma mudança relevante nas políticas ambientais do país.
E o que ele diz de volta? Ele dá algum retorno? Como é que ele se comporta?
Eu não tive oportunidade de ouvi-lo novamente.
Léo ia perguntá-lo.
Eu ia perguntar se tem alguma perspectiva disso mudar até novembro, né, quando nós temos a COP, se há alguma tratativa nesse sentido e se a coalizão dos empresários está tentando fazer alguma gestão ali para expandir, né, essa interlocução para que, enfim, algo seja feito?
Sim.
Está tendo isso?
Tem muita interlocução, muita conversa acontecendo. Nós não podemos perder essa oportunidade. Um dos temas mais importantes que está em discussão nessa COP é a monetização de serviços ambientais, ou seja, pagamento por serviços ambientais, que pode ser uma fonte enorme de riqueza para o Brasil, né? Seja por conta do seu capital ambiental, do carbono, da biodiversidade, do regime de águas, né? Existe uma conversa muito avançada sobre como as nações devem remunerar por esses serviços. E o Brasil é uma potência nessa área. Precisamos avançar nessa agenda. Nós temos que ser absolutamente propositivos. Houve uma conversa recente, né, em que o Brasil se posicionava como o primeiro pedindo recursos para depois mostrar serviço. Mas aqui trata-se de pagamento por serviços ambientais. Então, é preciso mostrar serviço para receber o pagamento, né? E eu lembro que nós temos recursos do Fundo Amazônia, 3 bilhões de reais parados no BNDES, né, fundeados pela Noruega e pela Alemanha, que estão parados, já poderiam ser usados e não estão sendo usados por falta de governança na gestão desse fundo. Então, é preciso abrir conversas, multilateralismo, para a governança desses recursos que vão ser uma tremenda fonte de riqueza para o país, em especial para aquelas comunidades que vivem na Amazônia, né, que podem melhorar substancialmente sua qualidade de vida.
Perfeito. Então, com isso, a gente fecha esse primeiro bloco, vai para um breve intervalo e volta já já com a entrevista com o presidente da Natura, CEO da Natura Incona na América Latina, João Paulo Ferreira. Estamos Estamos de volta com a entrevista com o presidente da Natura e CEO da Natura & Co. na América Latina, João Paulo Ferreira. João, em plena pandemia, né, a Natura teve que reinventar seu modo de vender, seu negócio como um todo, porque sempre foi muito baseada numa grande rede de consultoras, pequenas empreendedoras que são uma marca da empresa e marca também de algumas das marcas que vocês adquiriram. Aí a digitalização veio com muita força nesse período, mas sem perder o vínculo com essas consultoras Natura. Como é hoje esse negócio? Como ele está estruturado entre vendas diretas, vendas online, lojas físicas? E qual é a tendência? A tendência da digitalização é cada vez maior?
Sem dúvida. A tendência é que a cliente possa ser atendida através de múltiplos formatos em distintas ocasiões. E por que não através da nossa rede de milhões de consultoras e representantes? Aliás, 4 milhões e meio aqui na América Latina, 2 milhões e meio aqui no Brasil. É curioso porque nós podemos pensar no nosso negócio como uma grande rede social. As pessoas se juntam voluntariamente, né, ao redor de objetivos comuns, a beleza, a cosmética, a capacitação comercial, as causas que nós defendemos e formam comunidades. Sempre foi assim, né? Depois, elas falam dos nossos produtos, demonstram, mostram suas vantagens, mostram como aplicar às suas clientes. Portanto, sempre foram influenciadoras.
Sim.
Né? E fazem com que o produto chegue à casa da cliente. Portanto, sempre fomos uma mistura da Amazon com o Google e com o Facebook. Só que fizemos isso durante décadas e décadas, 135 anos no caso da Avon, 52 anos no caso da Natura, sem os recursos digitais. Imagina o poder de amplificar cada uma dessas conexões através das soluções digitais. E foi isso que nós vimos durante a pandemia. Mesmo porque havia uma grande preocupação e manter a economia circulando. Muitos dos nossos representantes e consultoras perderam seus empregos e não tinham outra alternativa que não a consultoria de beleza para prover a sua família, né? Então, todos os recursos que nós fomos habilitando ao longo dos últimos anos para digitalização, que estavam lá disponíveis, de repente,
né, teve uma demanda altíssima.
Foram tomados e elas passaram a se relacionar com suas redes de contatos, mostrar os produtos, os treinamentos, as promoções, enfim, e fazendo com que a empresa se tornasse extremamente digital hoje em dia, sem perder a possibilidade do contato olho no olho, né?
Tá aberto. Essa depois, Isis.
Pode ir. Complementando, pegando carona nessa pergunta da Vera, hoje se discute muito no mundo a questão da precarização do trabalho, né, do emprego informal e tal. A Natura se apoia, né, a força de venda dela se apoia essencialmente justamente nessas consultoras que não têm um vínculo formal com a empresa. Minha pergunta é, como é que a empresa age para que essa relação de trabalho seja justa, equilibrada, benéfica? Quais são as políticas e se a empresa mede isso?
Posso complementar já? A gente vive num contexto de sociedade que 40 milhões de pessoas não têm acesso à internet, o que significa que a gente vive um cenário de desigualdade bastante, enfim, sobretudo num contexto digital, bastante impactante, assim. Então, complementando a colega, como que vocês têm criado ou, enfim, pensado estratégias para inserção, sobretudo dessas mulheres, nessa comunidade digital?
Muito bem. Olha, a venda direta, no meu ponto de vista, é um sinônimo de empreendedorismo e empoderamento. Ao longo de 135 anos, quer dizer, quem criou esse setor foi a Avon, né? Há 135 anos atrás, permitindo emancipação econômica para as mulheres, fundamentalmente, numa época, lá nos Estados Unidos, em que não tinham nem direitos civis como voto. Então, essa é a natureza dessa atividade e como uma atividade assim, as consultoras representantes têm liberdade de alocar o tempo que podem, né, para complementação de renda, do jeito que podem, às vezes trabalhando com múltiplas empresas. O setor é um setor totalmente formalizada com recolhimento de impostos, inclusive antecipadamente. Então, eu acho realmente que a natureza do trabalho autônomo, né, vai aumentar. A natureza, as relações de trabalho estão evoluindo, especialmente com a economia digital, e o trabalho autônomo vai ganhar, tem ganho, aliás, importância no mundo inteiro. Bom, tendo dito isso, nós medimos já há alguns anos o IDH da nossa rede de consultoras, Índice de Desenvolvimento Humano. Da mesma maneira que é medido para os países, nós medimos para a nossa rede de consultora, né? E foi lá que a gente aprendeu várias dimensões adicionais importantes para o aumento do bem-estar, da dignidade do seu trabalho. Então, além de renda, de trabalho e renda, aparecem lá claramente educação, inclusão digital, né? Educação financeira também, saúde, né? E cidadania. Então, o que a gente vem fazendo desde a nossa primeira medição desse indicador, já faz, o primeiro foi em 2014, a gente vem evoluindo o nosso próprio modelo de negócio para garantir esse tipo de benefício para a nossa rede de consultoras.
Mas então, como?
Por exemplo, as consultoras têm acesso a cursos, educação, não apenas a educação comercial, que faz parte naturalmente da atividade dela, mas cursos mesmo, cursos técnicos, profissionalizantes, de inclusão digital. Nesse último ano foram 150 mil consultoras no Brasil que fizeram algum tipo de ação de educação apoiada pelo Instituto Natura. O Instituto Natura é dedicado à educação pública infantil, né? E, aliás, ele é fundeado pela ação das próprias consultoras. É um dos mecanismos de financiamento coletivo dos maiores do Brasil, mesmo a ordem de grandeza de um Teleton ou de um Mac Dias Feliz, enfim. Esses recursos vão para o apoio das consultoras, que podem estender a um membro da sua família, graduação, preparação para o Enem e coisas desse tipo. Saúde também, né? Nós fizemos convênios para que as consultoras tenham acesso a descontos em consultas, em remédios. Né? Apoio à cidadania, combate à violência doméstica, incrível, inclusive, durante a pandemia. Então, toda uma linha de apoio liderado nesse caso pela Avon, que com números impressionantes, eu tenho que dizer. Mais de 14 mil atendimentos e mais de 2 mil casos sérios de violência doméstica combatida. Então, isso faz parte da nossa forma de fazer negócio, Vanessa.
Ô, João, mas você deu máscara para elas, essa N95? Você sabe quantas morreram, quantas perderam familiares, queridos? Como é que é esse acompanhamento aí na pandemia?
Sabemos quantos casos... É tudo que a gente conseguiu acompanhar, né? Mas é muito importante para nós.
E então,
aqui
tipo
na América Latina foram 40 mil casos reportados dentro da nossa rede de representantes e consultoras, mais de 1.200 mortes. Né? Nós, inclusive, formamos um fundo emergencial de amparo a consultoras e representantes. Agora, inclusive, acabamos de aumentar esse fundo em mais 10 milhões de reais, e que dava auxílio financeiro aos mais vulneráveis, inclusive auxílio funeral.
Esses números abarcam as quatro empresas do...
E agora, inclusive, cestas básicas, que é o...
Esses números todos são das quatro empresas em toda a América Latina, é isso?
Na América Latina inteira, desde o início da pandemia, nós doamos quase 100 milhões de reais, 60 milhões no ano passado, esse ano 30 milhões, sendo que 10 dos 30 milhões desse ano aqui para o Fundo Emergencial de Amparo a Representantes e Consultoras.
Acho que era a última
pergunta. João, mas eu queria entender se tudo isso é suficiente para fidelizar essa revendedora, né? Porque a gente está no mercado, enfim, multicanalidade, internet com vendas cada vez maiores, você tem concorrentes muito mais segmentados em todos os lugares. Estava comentando de influenciadoras, né? Muitas celebridades estão tendo suas próprias marcas de cosméticos, né? E aí eu queria entender que falta fazer aí para manter essa força de vendas ativa e se vem algo aí pela frente.
Nós temos muito orgulho de ter a menor perda da nossa, de base de consultoras, né, da indústria mundial, né, dado o tamanho da intensidade do relacionamento que as nossas consultoras representantes têm com a nossa empresa. Nós medimos continuamente esses indicadores, né, continuamente quer dizer todos os dias, para entender qual é o nível de satisfação, quais os problemas que elas estão vivendo, o que, que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho mais no dia seguinte. Então, o que a gente sabe é que a maneira de mantê-las entusiasmadas conosco é justamente trabalhar nesses elementos que eu mencionava que apareceram no índice de desenvolvimento humano delas. Quer dizer, como fazer com que elas possam gerar mais renda para si, como cuidar melhor do dinheiro. Por exemplo, acabamos de lançar o Natura Pay, né? Uma carteira eletrônica de pagamento para elas que passam a ter acesso a serviços básicos que não podiam, porque metade da nossa população não é bancarizada, não podia pedir um carro de aplicativo, por exemplo, elas passaram a ter isso, né? Educação, saúde, então todos os nossos esforços vão na direção de aumentar os benefícios associados a essa atividade nessas múltiplas dimensões.
João, você tem falado sempre elas, é uma força de trabalho eminentemente, exclusivamente feminina ou já existe a presença de homens como revendedores também? Eu sei que o mercado consumidor está crescendo, mas como é que é nessa questão da força de trabalho?
Aqui na América Latina, aproximadamente 90% das revendedoras e consultoras são mulheres, né? Mas 10% de homens e crescendo, né? Muito, muito ativos em todas as suas atividades de recomendação, de influência, de comercialização. É uma atividade que tem atraído cada vez mais homens, sim.
Uma das meninas estava pedindo, João.
Eu queria aproveitar ainda nesse assunto, essa turbinada que a pandemia deu no e-commerce não te faz pensar no futuro desse modelo tradicional dessa venda porta a porta? Não tem uma chance de o digital canibalizar isso no futuro?
Pelo contrário, eu estou adorando esse movimento. Eu estou achando uma coisa... Não podia ser melhor, sabe? Porque nós escolhemos manter humanos no circuito, sabe? É uma diferença muito grande poder falar com alguém, poder se encontrar em algum momento. É muito conveniente poder manter essas relações também em outros horários, em outros locais, usar soluções digitais, né, para manter essa conversa aquecida acontecendo. Mas não tem nada mais poderoso que o olho no olho, que a recomendação, dizer esse batom ficou bem em você, eu estou vendo que ficou bem em você. Ou saber como está a sua família, poder recomendar um produto para sua filha, né? Então, a digitalização, a única coisa que faz é tornar essas relações mais poderosas segundo as nossas escolhas. E, portanto, nós não achamos, ou melhor, reconhecendo que o comércio eletrônico tem um futuro crescente, né, nós achamos que a nossa forma de comercializar eletronicamente tem uma vantagem competitiva enorme, que é gente por trás.
Quanto ganha, em média, uma consultora e a digitalização aumenta ou diminui essa renda?
Aumenta. A digitalização faz com que ela possa alcançar novos clientes em outros momentos também. Ou suas próprias clientes passam a ser mais acessíveis em outras ocasiões, porque não precisam estar exclusivamente cara a cara, né? E podem acessar clientes que ela jamais atenderia, às vezes em outro estado, né? Muito distantes, uma prima, alguém familiar, né?
Então, mas aí a logística de entrega não depende dela.
Nesse caso, quem faz a logística de entrega é a própria Natura ou a Avon.
João, desculpa,
não,
Vera.
Pode ir.
Uma matéria da BBC do ano passado apresentou um cenário que é o seguinte, algumas revendedoras, elas realmente estavam tendo muitas dificuldades em crescer com a venda digital, porque existe uma tradição, eu acho que no imaginário coletivo e popular, inclusive de pegar o punhozinho, esfregar no livrinho. Então, assim, o cenário que eles apresentaram foi o seguinte, que 1 milhão de revendedoras estavam cadastradas com as suas lojas online e... Eu acho que, se eu não me engano, mais usou a outra metade, não tinha esse cadastro, não conseguiu se inserir. E aí a minha pergunta é a seguinte, ainda assim, você acredita realmente que esse cenário digital, ele realmente está emancipando essas mulheres? Será que ainda não existe uma cultura do tete-a-tete que não está conseguindo fazer com que essas mulheres consigam se organizar? Até porque, para a gente conseguir construir rede, demanda tempo. Então, como que você avalia ou observa isso?
O tete-a-tete é fundamental, né? Alguns dos nossos produtos e categorias que a gente comercializa dependem muito da experimentação. Uma fragrância, né? Uma maquiagem. Você tem que provar, tem que estar na frente. Né? Não pode ser simplesmente substituído pelo contato digital. Né? Assim como produtos para cuidar do rosto, né? Precisa de uma recomendação. Deixa eu ver como é que está teu rosto, o que você precisa. Então, eu não acredito que um substituirá o outro, né? Ele vai complementar. E é curioso, porque quando eu vou nos encontros que a gente tem com as nossas consultoras, representantes, às vezes em locais remotos, inclusive, né? Sentar 15 minutos com qualquer uma delas, de qualquer idade, ela vai me dizer assim: olha aqui o que eu estou mostrando aqui para a minha cliente. Ela pega o telefone, abre o WhatsApp e já passou tudo para lá. Então, assim, espera um pouquinho. Que história é essa dela se digitalizar? Porque ela já se digitalizou? A pergunta é outra, na minha opinião. Nós podemos criar serviços relevantes, úteis, fáceis o suficiente para que ela nos convide a participar da conversa que ela já está tendo com a sua cliente, né? Para fazer com que seja uma conversa a três, né? E é isso que a gente tem tentado. Então, eu não acredito que haverá uma substituição, pelo contrário, eu acho que o digital vai amplificar o contato presencial que vai continuar existindo.
João, você falou bastante aí da Natura e da Avon, que tem essa característica de ser marcas que eram antes concorrentes e agora estão no mesmo grupo de venda direta, porta a porta, mas vocês também têm no portfólio outras empresas com outras características. A Natura vem dessa fase de aquisições muito ambiciosa e muito proativa. Essa fase acabou, vocês estão satisfeitos com essa carteira de empresas, com esse mix de perfis, ou vem mais coisa por aí neste quesito?
O tempo vai nos revelar, Vera.
Não. Você vai nos revelar aqui no centro do
Em rock. Primeira mão.
Primeira mão, né? Imagina. Mas o importante é que cada uma dessas empresas que vieram para a família, vieram por uma razão e atendendo a um critério. O critério é que fossem empresas que quisessem fazer negócios e promover prosperidade social e ambiental ao mesmo tempo. Esse é o critério, né? E a gente tem a ambição de criar e fazer parte de uma comunidade global das pessoas que acreditam nisso. Portanto, cada uma dos nossos negócios, cada uma das nossas marcas, cada produto, cada representante, cada consultora tem que ser porta-voz dessa ideia. Olha, esse cosmético e essa relação que você está tendo, na verdade, é um veículo para autoconhecimento, autodesenvolvimento, autoestima, amor próprio e empatia, para que você se relacione melhor com o seu entorno, com a sua família, com a sua comunidade, com a sociedade e com o mundo. Então, as empresas que chegaram para o grupo, né, chegaram porque nós enxergamos nelas este potencial. E elas também queriam fazer isso. Há espaço para mais? Sem dúvida que há espaço para mais.
Num horizonte curto aí? Vocês estão olhando para o...
Não sei dizer.
Ô, João, você falou de redes sociais, né? E quando me chamaram para vir aqui, eu entrei num grupo de WhatsApp de revendedoras Natura e outro Avon. E aí, eu reparei que a Avon, apesar de todas as sinergias, os ganhos, o novo mercado que você ganhou, ela, eu acho, assim, não sei, eu imagino que talvez seja um público mais desafiador, porque eu vi coisas assim: ah, eu não gosto de vender nada muito caro, porque senão meu boleto vem muito alto. Eu fiz um curso de R$140, eu não tinha esse dinheiro de jeito nenhum e não deu resultado. Quer dizer, fala com o teu faturamento, fala com o teu treinamento. Elas também odeiam que fala que a Avon é coisa de velho, é coisa de pobre, né? Que aí fala de marca. E tinha uma senhora que ela pediu assim, gente, será que vocês podem me mandar 10 reais? Porque eu não tenho dinheiro para botar crédito no meu celular, porque é tudo digital, enfim. E eu achava que iam passar, mas não, as mulheres, não tem nenhuma pergunta que fica sem resposta ali, elas se ajudam muito, né? E aí ela começou, até me arrepia, ela começou a mostrar a foto da geladeira dela vazia. É o Brasil real, né? Esse Brasil, assim, que está passando fome, né? Enfim, esse desafio de Avon foi mais... Vocês esperavam isso? Vocês já tinham contato? Assim, por mais que elas vendam, é um outro público, é uma outra vendedora, né? Até a oralidade, assim, das mensagens, sabe? É muita mensagem de áudio, né? Porque, enfim, algumas têm dificuldade de escrever. Vocês esperavam isso e foi um desafio maior do que o que vocês
esperavam? Esperávamos isso e é uma das razões pelas quais nós temos uma tremenda admiração pela Avon e pela sua história, né? Por essa vocação por dar oportunidades para excluídos. Sempre foi assim, se você pensar desde a origem da empresa. É claro que a gente quer acelerar o desenvolvimento, quer aproveitar essa oportunidade para trazer todo mundo junto. Modernizar a marca, né? Afinal de contas, a gente ouviu que a Avon tá on, né? Modernizar a marca. Mas o nosso negócio é um negócio de trazer um pouco mais de prosperidade para muita gente, um passinho a mais, encher aquela geladeira de alguma maneira, né? Sabe que 40% das representantes da Avon tem nesse trabalho a sua primeira atividade profissional, o primeiro dinheiro que ganharam. Então, o trabalho de essa oportunidade de emancipação. É possível gerar ainda mais prosperidade para elas? Sim. Então, os nossos planos são que todas essas combinações de negócio, a formação das representantes, das consultoras, permitam que elas acessem mais clientes mais frequentemente e ganhe mais renda, para a gente ver essa curva se deslocando um pouco mais para o lado da prosperidade, Cristiane.
Faz um pouco mais de um ano, né, que vocês concluíram a compra da Avon. A pandemia, a conclusão dessa compra aconteceu um pouquinho antes da pandemia chegar. A pandemia atrapalhou a integração?
A conclusão foi no dia 6 de janeiro de 2020. Né? Então, nossos planos eram perfeitos para o primeiro ano, até chegar a pandemia. E aí, o que a gente fez? Replanejou tudo. Né? As circunstâncias foram assim, nos favoreceram demais, Joana. Porque durante a pandemia, naquelas primeiras semanas, em que a gente também mal se conhecia, né? As equipes que eram da Natura, da The Body Shop, da Avon, todo mundo sem saber muito bem o que ia acontecer, a empresa falou, bom, o que a gente faz agora? Vamos para as nossas raízes, né? Cuidar das pessoas, cuidar da vida em primeiro lugar. Saímos com um programa integrado da empresa inteira para fazer três coisas, né? Trabalhar para ajudar, para tentar barrar o contágio, com redirecionamento de capacidade para itens de higiene pessoal, álcool gel, doações, etc. Tal. Cuidar das pessoas, os colaboradores dentro de casa, as nossas representantes, os fundos de emergência, como eu falei, a digitalização, né? E manter a economia circulando. Então, ninguém sabia o que ia acontecer. Ah, e assegurar emprego, porque todo mundo estava com medo danado do que ia acontecer. Vamos assegurar emprego. Bom, todas as nossas equipes na América Latina se mobilizaram ao redor disso, de uma forma tão intensa, que esquecemos até que estavam integrando empresa nova. Isso foi um catalisador. Pessoas que nunca se viram começaram a trabalhar junto, primeiro para cumprir essa agenda de apoio à sociedade. E aí, nós pegamos aquele plano de integração e falamos, ó, a propósito, né? Agora moramos no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, vamos trabalhar junto? Claro, as pessoas já tinham sim se conectado por outros motivos e a integração fluiu super rápido, Joana. Mais rápido do que a gente tinha planejado, os resultados vieram mais rápido, melhores e a empresa teve um ano espetacular ano passado.
Certo, então com isso a gente fecha esse segundo bloco, vai para mais um breve intervalo e já volta com mais entrevista com o João Paulo Ferreira. Thank you. Estamos de volta com o Roda Viva com o João Paulo Ferreira. João, quem cresceu nos anos 80 e 90, ou quem era adulto nessa época, sabe que havia duas possibilidades de presente de amigo secreto ou de Natal, ou Natura ou Boticário. E o Boticário é uma marca que também tem essa pegada ecológica, de sustentabilidade, etc. Hoje em dia, é um grande concorrente? Como é essa relação de duas grandes marcas brasileiras que têm uma imagem forte no setor de cosméticos no exterior?
Sem dúvida, é um grande concorrente. Nós temos a sorte de termos grandes concorrentes na maioria dos países da América Latina. Né? E eu digo que é uma sorte mesmo, né? Porque uma concorrência de boa qualidade, ética, né? nos desafia todos os dias para inovar. E é muito bom saber que, no caso do Brasil em particular, tem duas marcas de origem brasileira que são super importantes.
Certo. Foi ali político agora. Está aberta
aqui,
a roda. Pessoal.
João, o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosmético fechou 2020 com um crescimento de 5,8%, de acordo com dados da associação. E como repórter de beleza, eu posso afirmar que o autocuidado ele serviu como um escape, talvez, assim, nesse período de crise, nesse período de pandemia. Na Natura, vocês registraram esse aumento na procura por produtos ligados ao autocuidado? E, nesse sentido, chegaram a fazer algum levantamento que mostre algum aumento significativo nas vendas nesse segmento?
Sim, Isis. Houve uma mudança no padrão de consumo durante a pandemia, né? Por exemplo, nós vimos uma contração no mercado de maquiagens, particularmente para a boca, né? Pouca gente saindo de casa ou cobrindo a boca, né? Mas um aumento no mercado de cuidados para o rosto e cuidados para o corpo. Eu acho que provavelmente, ao se ver no espelho mais frequentemente em casa ou no Zoom o tempo todo, né? Ou em alguma dessas plataformas o tempo todo, todo mundo lembrou de cuidar de alguma coisa que queria melhorar no seu rosto ou no seu corpo. E isso se mostrou claramente também dentro dos nossos resultados.
Dentro dessa estratégia de popularizar a marca Vontaon, tal, vocês fizeram uma grande ofensiva num programa de alta audiência que foi o Big Brother, né? Era um dos patrocinadores maiores do programa, que foi vencido por uma maquiadora. Isso foi obra do destino? E quais os planos que a empresa tem para a Juliette?
Olha, esse foi um investimento excelente para a marca Avon, né? Porque a associação que as consumidoras fazem, as clientes fazem em relação à marca, mudou substancialmente, particularmente nos quesitos de inovação, modernidade, né? Inclusive com um lema que é Avon tá on, que colava no ouvido de todo mundo, né? E o destino fez com que a vencedora fosse uma maquiadora. Então, não havia outra alternativa senão contratar a Juliette para ser embaixadora da marca Avon. Então, vocês vão vê-la muito frequentemente falando das novidades da marca.
Se ainda não foi anunciado, está anunciando aqui no Roda Viva, hein?
É isso aí.
Tá certo.
E já que estamos falando de campanha publicitária, vamos voltar para o Dia dos Pais do ano passado, que vocês fizeram uma campanha para fazer uma homenagem ao pai presente na pandemia. Isso acabou virando um falatório de rede social, porque tinha, entre os pais, tinha um pai que era trans. E, curiosamente, teve também uma valorização ali nas ações, naquele mesmo momento. O que é isso? A Natura, faz 20 anos que a Natura faz campanha colocando diversidade. Por que ali, naquele momento, fez esse barulho todo? O mercado passou a olhar isso, ou perceber que isso existia e que podia ter valor? Foi isso, assim, 20 anos depois?
Eu espero que seja, né? Aquela campanha foi uma campanha muito curiosa. Falava, talvez, um dos poucos ganhos da pandemia, que eram os pais poderem passar mais tempo próximos aos seus filhos. E, inclusive, havia um filme publicitário muito bonito, muito lírico, falando a respeito disso, e vários influenciadores relatando a sua experiência. Um deles era o Tami, né? Fez uma postagem muito bonita a respeito da paternidade e que gerou toda essa polêmica, né? Talvez amplificado pelas redes sociais, né? O que a gente viu foi um posicionamento de uma parcela enorme da sociedade, colocando, desviando a conversa para o foco, na minha opinião, correto, que era o de poder prover o carinho, o amor aos seus filhos, independente da identidade de gênero. Essa era a conversa correta, e quanto valeria privar uma criança de cuidados por conta dos eventuais preconceitos sobre identidade de gênero. Essa, na minha opinião, é uma das coisas mais bonitas que essa rede gigante que nós temos com os nossos negócios, com as nossas marcas, permite, que é pontes para o diálogo. Naqueles dias, Joana, essa conversa do Tami virou conversa da mesa de jantar, virou conversa de bar. Todo mundo na sociedade emitindo um ponto de vista a esse respeito. E é esse diálogo que faz com que as coisas evoluam, as diferenças existem, tem que ser respeitadas, mas é o diálogo é que vai fazer com que um ponto de vista vá evoluindo. E chegou talvez a hora a esse respeito. Vamos lembrar também dos temas de equidade raciais e étnicas, porque também houve o tema do George Floyd, que agora está, inclusive, fazendo um ano. E a minha ambição é poder fazer com que a Amazônia seja a conversa da mesa de jantar. Como é que a gente transforma? Acho que nós temos os recursos, a confiança de gente, de todos consumidores, de todos os espectros ideológicos, sociais, para propor conversas. Eu gostaria muito que nós tivéssemos a habilidade de colocar a Amazônia na conversa da mesa de jantar também.
Desculpa, eu posso só repetir aqui a pergunta, Vera? Vou formular agora a pergunta de um outro jeito. A Natura está falando de sustentabilidade também há tantos anos, e a gente vê que esse assunto ganhou essa projeção também mais recentemente. Esses outros setores, setor financeiro, essas outras empresas, elas estão chegando tarde?
Bom, estão chegando no momento que puderam chegar. O bom é que estão chegando. Há uma conscientização, inclusive, dos investidores, que o seu investimento pode correr riscos, caso os temas socioambientais não sejam atacados e adequados em cada uma das empresas. Então, lamento que não chegaram antes, mas que bom que chegaram agora. A pandemia, inclusive, ela revelou de forma tão escancarada os problemas de desigualdade que existem no mundo. Eu acredito que o grande desafio desse século agora não é a geração de riqueza, é o acesso e a distribuição da riqueza gerada. Isso ficou tão escancarado com a pandemia que eu acho que não houve nenhum cidadão no mundo que não tenha ficado mais sensível a esse respeito. Mas também é um tema de negócio.
João, queria trazer esse tema da diversidade para dentro do universo dos colaboradores das empresas. Hoje, quando a gente conversa com as empresas que estão defendendo essa pauta, e isso virou uma febre, todo mundo tem meta de diversidade, principalmente de gênero, a gente percebe que existem metas para mulheres na liderança, mas, em geral, quando se fala de pretos, as metas são para aumentar a quantidade de pretos na força de trabalho e não tem quase meta para liderança. Então, assim, que dívida histórica é essa do país? E o que as empresas podem fazer para conseguir colocar meta de ter preto na liderança, no conselho, na diretoria, na presidência? Porque isso realmente é difícil.
Diversidade é um tema fundador da nossa empresa e do nosso grupo, E não obstante isso, nós também temos uma dívida grande com a população negra nas posições de liderança, Estamos inseridos dentro de um contexto que é de discriminação e de segregação estrutural, que fez com que muitas das nossas práticas discriminassem sem que nós tivéssemos total consciência disso. Por isso que nos últimos anos a gente avançou bastante com esta agenda em particular. Tendo sido bem sucedido com a equidade de gênero, hoje em dia aqui na América Latina, 51% das posições de liderança são ocupadas por mulheres. E também com os temas de inclusão de colaboradores com restrições cognitivas e físicas. No Brasil, hoje, a Natura tem quase 8% dos seus colaboradores com algum tipo de restrição. Talvez seja alguma das melhores práticas. Nós temos uma dívida enorme com o grupo de colaboradores negros.
Mas o que, que acontece na prática? Assim, qual é a dificuldade que as empresas sentem, né? Porque assim, as mulheres acho que já estão nessa jornada talvez há mais tempo. Você tem mulheres aí se preparando, estudando, e talvez você não tenha tantos pretos, negros, né? Nessa mesma jornada aí de aprendizagem. Não sei, eu queria entender, assim, do ponto de vista de vocês, onde é que está a dificuldade, qual é a barreira e o que, que vocês podem fazer, entendeu?
Para complementar, se vocês têm uma relação de dados mesmo em relação à posição das pessoas negras em cargos de liderança na empresa.
Tem quantos negros, desculpa, no conselho e na direção da Natura hoje?
Já vamos falar de todas essas aqui.
As metas.
Muito bem. Então, vamos por partes. Primeiro, políticas afirmativas. Sou totalmente favorável a políticas afirmativas. Caso contrário, fica muito, muito difícil romper essas práticas que são inerentemente discriminatórias. Então, nós temos adotado já há alguns anos esse tipo de política. Por exemplo, recrutamento. Todos os nossos programas de recrutamento, de trainees, estagiários, pelo menos 50% dos candidatos aprovados são negros, pelo menos, às vezes mais. Né? Posições gerenciais de liderança, as que são recrutadas externamente ou internamente, pelo menos um candidato negro entre os finalistas. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem buscado acelerar e tirar essa dúvida, essa dívida, né? Que hoje 7% do nosso corpo gerencial é de negros aqui no Brasil.
E tem uma meta?
Tem uma meta, sim. O grupo se colocou uma meta que todos os grupos...
30, né? Por cento.
Subrepresentados no mundo, variam de país a país, devem representar 30% das posições de liderança até o ano 2030.
E no Brasil isso engloba pessoas negras e indígenas no mesmo... guarda-chuva?
Todos os grupos subrepresentados hoje dentro da nossa estrutura, negros, indígenas, LGBTQI a mais.
Ah, então não é só um corte de raça, é um corte mais...
Ô, João, mas a Natura existe há 60 anos, vende de mulher para mulher e só teve presidente homem. Você tem alguma liderança feminina aí que você está preparando?
Bom, como eu disse, né, 51% das nossas posições de diretores acima já são ocupadas por
mulheres. Mas é muito pouco perto do percentual de consumidoras e de consultoras, né? Tem uma discrepância. Consumidoras devem ser o quê? 70%, 80%, consultoras você falou 90%, mas liderança 51%. Então...
Mas é uma boa representação da distribuição da população. A presidente da Avon, nós somos hoje 4 presidentes dos vários negócios debaixo do grupo, né? A presidente da Avon é a Ângela Creto, que é uma mulher. Né?
Quantos diretores
negros
são negros?
Negros no conselho, temos um negro no conselho.
Ah, um negro no conselho. São quantas
13
cadeiras?
13 cadeiras.
Eu queria entender as dificuldades para ampliar todos esses números, né? Que estão baixos ainda os números, né? Se for pensar. O que
13 cadeiras, um negro.
A única dificuldade é a gente acelerar os nossos próprios processos de inclusão. Só isso. Não tem nada que nos restrinja a aumentar esse número. Por isso que a gente tem aumentado o recrutamento. Né? Não faz sentido... O que faz sentido é acelerar justamente os caminhos de entrada dentro da empresa e tem acelerado.
Certo, com isso a gente fecha o nosso terceiro bloco, vai para mais uma breve interrupção e volta já já com a continuação dessa conversa que está muito boa. Estamos de volta com o Roda Viva, com o João Paulo Ferreira, e eu quero continuar essa conversa que está muito interessante. A gente tem aí a rede de milhões de consultoras Avon, Natura, que são empreendedoras, você mesmo falou, são redes sociais, conhecem a cliente, a consumidora como ninguém. Não parece que as empresas estão deixando de ter executivas já prontas? Por que não trazer essas consultoras para dentro do organograma das empresas? Aí sim, fazendo parte dos conselhos, da diretoria, das gerências, trazer, profissionalizar essas pessoas.
Sem dúvida. Eu acho que milhões de profissionais, elas têm que ser uma das principais fontes de recrutamento. A gerente-geral do nosso negócio na Argentina foi consultora e hoje é responsável pelo negócio inteiro. A gente tem como política fazer com que as posições dentro da área comercial, que é o caminho natural, sejam recrutadas da base de consultoras, depois líderes, gerentes de vendas, para ir formando mais e mais para o nosso quadro executivo.
Acho que a Isis e a
Sim.
Vanessa.
Bom, na verdade, eu queria levar um pouco para a beleza, falar ainda de diversidade, mas levando para o campo da beleza mesmo, bases, enfim. E desde 2013, a Avon, ela estuda a diversidade global, né? Que inclui investigação de tons de pele em 6 países. E o ano passado, a Avon, em parceria com a expert em beleza Daniele da Mata, desenvolveram e pesquisaram para ampliar a paleta de cores da Avon, inclusive a Avon tá on e a campanha é um pouco nesse sentido. Eu queria perguntar para você o seguinte, se vocês pretendem ou já vêm aplicando essa pesquisa nas outras empresas, ou como que está, eu sei que na Natura tem a Natura Una, se estão usando a mesma base de pesquisa, como que está isso?
Esse trabalho foi incrível. Perguntavam há pouco as surpresas que nós tivemos com a Avon. Essa foi uma da surpresa maravilhosa, incrível a qualidade do trabalho, né? Pesquisaram tons de pele ao redor do mundo. Inclusive, eu fiquei sabendo que o Brasil é o país que tem a maior diversidade de tonalidades de pele, né? E o nosso centro de pesquisa lá nos Estados Unidos criou tecnologia finalmente apropriada para tons de pele negra. Isso deu origem ao lançamento de uma linha inteira. Primeiro, um estudo das necessidades das consumidoras, né? Aquele black paper, você acho que deve ter visto, né? Incrível, né? Como num negócio que se propõe a gerar autoestima, como a falta de um produto que seja apropriado para cada um, né? Tem um efeito justamente o contrário, né? Fiquei vendo ali as dificuldades que as pessoas tinham para achar seu tom de base, misturando ou se descaracterizando, né? E fiquei muito feliz de ver esse desenvolvimento, que finalmente resultou. No último ano, lançamos mais de 50 itens para tons de pele negra, base líquida, base em pó, blush, corretivos, né? E também a comunicação que aconteceu, né? Eu sou negro, eu sou preto, essa é a minha cor, né? Que é também um dos papéis que nós temos. Agora há pouco falávamos de diversidade e equidade racial para dentro da empresa, mas também tem um trabalho a ser feito para fora da empresa, a comunicação, né? Esse mesmo documento mostrava na pesquisa que mais de 90% da população negra não se reconhecia nos filmes publicitários, né? Então também é um dos trabalhos que a gente pode fazer na comunicação e nos produtos que a gente oferece.
Vanessa.
João, eu queria trazer de volta para a conversa da inclusão racial aí nos funcionários, né? Entre os colaboradores. Você falou bastante de trazer mais negros nos processos seletivos, de contratação, assim, tentar romper esses vieses aí inconscientes até que existem, né? De quem está recrutando. Agora, a barreira maior é trazer... É o recrutamento ou é possibilitar essa ascensão? E o que pode ser feito para permitir que essa ascensão aconteça?
Olha, é gente talentosíssima que entra na empresa. Não temos nenhuma restrição à ascensão. Pelo menos nos todos os processos que a gente fez, a gente não conseguiu identificar restrições à ascensão. O fato de ter aberto as portas dos programas de trainee para as posições executivas, os programas estagiários, garantindo pelo menos 50% de representatividade, tem feito com que esse sistema já se alimente e a progressão tenha acontecido naturalmente. Não vejo realmente nenhuma obstrução à ascensão.
Mas você mesmo disse, né? Depende de decisões que são políticas. Então, cabe ao conselho ou aos acionistas falarem, olha, a gente precisa ter na nossa diretoria pessoas negras, vamos nomeá-las. Por que que não tem essa decisão?
A decisão foi tomada já, Vera, né? De 30% até o ano 2030. Então, todos os mecanismos estão em curso para a gente garantir que vai chegar lá.
Outro dia eu conversava com um CEO de um banco e ele dizia: a gente identificou que uma das dificuldades aqui é justamente a ascensão, por isso eu trouxe essa pergunta. E ele acha que é uma função da empresa trabalhar para romper essas barreiras, no sentido de vamos dar treinamento, vamos reforçar a formação, vamos entender qual é esse gap aí de aprendizagem ou de formação que existe. Na tua visão, isso é uma atribuição da empresa? Vocês identificam essa dificuldade e isso é uma atribuição da empresa?
Não, essa é uma atribuição da empresa na qual nós investimos para a formação de todo mundo que está lá dentro, né? E não vai ser diferente com ninguém, não é diferente com ninguém. Então, eu realmente não consigo identificar essa restrição dentro do nosso grupo.
Cris?
Oi, João. Você falou um pouquinho antes dos fundos de investimento, né? Priorizando essas questões ESG. E aí eu estava falando com um gestor, o Fábio Alperovitch, que ele estava dizendo que... O ESG virou muito ligado a gás de efeito estufa e uma agenda climática. E você tem alguns problemas brasileiros, desigualdade social, inequidade, homofobia, segurança do trabalho, que ficam fora desse radar. Virou uma coisa assim, bastante greenwashing, né? As empresas tentam vender que são verdes, mas na verdade não são. Como é que você faz para essas empresas... a se abrirem para esses outros problemas brasileiros e incluírem isso na pauta para não ficar uma coisa só de discurso e pouco de ação?
Eu queria emendar a pergunta da Cris, entendendo assim, vocês estão nessa agenda já há bastante tempo, né? E a discussão de ESG, né, de indicadores ambientais, sociais, de governança nas empresas virou uma febre aí nos últimos 2 anos e com a pandemia isso levantou ainda mais, né? Queria ouvir de você o que de fato vale dessa discussão toda, o que é marketing puro, enfim, né, de gente que não está de fato comprometida com o ideal, né?
Eu acredito que investimentos que sejam feitos em ESG como um pedágio, como uma forma de mitigar os efeitos negativos de um negócio serão muito limitados, de baixo impacto, de baixa relevância. E acredito que estamos vivendo uma fase em que muitas empresas talvez estejam nesse caminho. Eu coloco uma parte de algum investimento em atividades filantrópicas ou alguma coisa assim para mitigar os efeitos nocivos que o meu negócio tem. Isso vira um pedágio e é muito limitado. Né? O que a Natura aprendeu na sua história é justamente a incorporação da sustentabilidade como a forma de fazer negócio. Né? A Natura foi criada pelo Luiz Seabra e depois desenvolvida com a ajuda do Guilherme Leal, do Pedro Passos, né? Com essa ideia de conciliar o que pareceria irreconciliável, um novo paradigma, talvez, né? Conciliar resultado financeiro com prosperidade social, com proteção ambiental, ao mesmo tempo, né? Essa ideia que é possível separar algumas coisas, que veio do desenvolvimento científico do século XVIII, né? Que é possível separar o ser humano da natureza, é totalmente falsa. Assim como a ideia de separar alguns dos nossos papéis, né, na sociedade, por exemplo, o consumidor e o cidadão, também é falsa, como se cada ato de consumo não pudesse ser um ato de cidadania. Então, com isso em mente, essa filosofia, ao longo dos anos, a Natura começou a usar isso para fazer negócio. Eu me explico. Quando escolheu-se a biodiversidade brasileira como uma forma de diferenciação nesse mercado tão sofisticado de cosméticos, né? Decide-se investir nisso, colocar pesquisadores lá no meio da floresta, entender conhecimento tradicional, entender a relação com as comunidades, ciência e tecnologia para transformar aquele ingrediente, aquele fruto, aquela semente num ativo um ativo eficaz, cosmético, único, né? Vai muita ciência aí, a logística para transformar isso num produto, o marketing para comunicá-lo, fazer com que a consumidora entenda e queira comprar mais, de forma com que isso gere de novo mais recursos para aquela mesma comunidade. Isso não é um pedágio, isso é um modelo de negócio, é uma forma de fazer negócio. Quanto mais vender, quanto mais a linha Ecos for conhecida, mais recursos voltam para aquelas comunidades, para o desenvolvimento social e ambiental.
Isso, né? Não tem um limite?
Não tem um limite. Depende da. Isso é uma possibilidade de inovação nos modelos de negócio.
João, você mencionou os fundadores, os acionistas, e dentro disso que a Cristiane perguntou, tem todo um trabalho de educação feito pelo Instituto Natura, né, que é mantido por esses acionistas, esses fundadores. Qual é a sinergia que existe entre a Hold e o Instituto, se é que existe alguma, e como é o papel desses acionistas hoje na maneira como as empresas estão estruturadas?
O Instituto Natura é uma instituição autônoma, né, fundiada pelos recursos de uma linha chamada Crer para Ver, né, de não cosméticos, que é comercializada pela nossa rede de consultoras. Nós abrimos mão do lucro, elas abrem mão do lucro. Isso gera anualmente 80 milhões de reais para fundear o Instituto, cujo objetivo é trabalhar na melhoria de políticas públicas para a educação. Isso volta, inclusive, uma parte desses recursos volta, inclusive, para as iniciativas de educação da própria rede de consultoras. E de membros das suas famílias. Eu mencionei isso um pouquinho mais cedo. Mas o foco do Instituto está em áreas de política pública, notadamente alfabetização no tempo certo e escola em tempo integral, né? Em colaboração com outros institutos. Os sócios fundadores da Natura são conselheiros do Instituto Natura. Eu também sou conselheiro do Instituto Natura, liderado pelo Davi Saad, né? E na rotina da empresa, né, esses sócios continuam sendo acionistas importantes, acionistas de referência, são membros do conselho, não têm uma atuação na gestão do dia a dia, né? O conselho tem um presidente executivo, que também é CEO do grupo global, que é o Roberto Marques, um brasileiro, né? Mas eles estão sempre presentes nas discussões do conselho e, além disso, como estamos por perto, sempre, ocasionalmente, eu tenho o privilégio de poder dar uma ligadinha para eles para perguntar qual a opinião deles sobre vários temas.
João, a pandemia trouxe um outro problema sério, que foi a quebra das cadeias de suprimentos, né? Então, desde a empresa que faz vinho, que faltou rolha para garrafa, até a indústria farmacêutica, que sofreu com falta de papel, de papelão para fazer caixa de remédio bula. E para vocês, como é que isso afetou vocês?
Todas as cadeias ficaram mais estressadas, né? Mas a ideia é que nós somos parte de uma grande rede, inclui os nossos fornecedores, né? Nós temos uma relação muito íntima com os nossos fornecedores, que curtem os nossos avanços, nossos êxitos, sempre. Sabe que durante a pandemia, Joana, houve até um caso em que nós deslocamos colaboradores da Natura para operar uma planta de um dos nossos fornecedores, né? Então, muito bacana ver isso acontecendo. Mas eu queria destacar dois grupos de fornecedores que eu acho que nós tivemos uma ação um pouquinho mais intensa, né? Primeiro, as comunidades extrativistas, né? Garantimos todos os contratos, adiantamos os recursos dos contratos, deslocamos também itens de higiene, de proteção e fundos também de suporte para essas comunidades extrativistas, para mantê-la a cadeia ativa. E outra foi a cadeia reversa de resíduos, né? As cooperativas de catadores, né? A gente tenta usar a mesma tecnologia social que aprendemos com as comunidades extrativistas com as comunidades urbanas e catadores. E aí também nós tivemos uma atuação mais intensa para manter essa cadeia ativa.
Certo, com isso a gente encerra então o quarto bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já para o último bloco do nosso Roda Viva com o João Paulo Ferreira. Eu falei para ele que passava rápido, agora ele está vendo que passa mesmo. Fica aí. Estamos de volta com o Roda Viva, com o CEO da Natura e CEO para a América Latina da Natura & Co, João Paulo Ferreira. João, tudo isso que a gente conversou tem ainda outros elementos. A Natura foi eleita em 2020 a marca de cosméticos, de produtos de beleza de maior valor, né, mais forte no mundo, num ranking que combina desempenho econômico, valores e potencial. Tudo isso que a gente está falando é business, né, dinheiro. E no Brasil, pautas como educação, diversidade, sustentabilidade, tudo isso que a gente tratou aqui ao longo do programa inteiro são vistas como pautas de esquerda, sobretudo pelo presidente e seus apoiadores. Como fazer essas pessoas entenderem que este é o novo capitalismo e não tem nada a ver com socialismo ou esquerdismo ou comunismo ou qualquer fantasma que vejam no armário?
Esse é o novo capitalismo, é o capitalismo do século XXI, capitalismo de stakeholders, como se dizem, né? Geração de valor para toda a sociedade, não exclusivamente para os acionistas. Uma das limitações que eu vejo, Vera, é o fato das métricas de negócios serem hoje muito restritas a indicadores financeiros, né? As vendas e o lucro, né? O valor de uma empresa ultrapassa, para uma sociedade, ultrapassa largamente o preço da sua ação. Sim. Assim como o PIB de um país não reflete o bem-estar dividido. Então, é preciso criar novos padrões. Nós, agora, no mês de maio, talvez comecinho de junho, nós vamos publicar o nosso balanço integrado socioambiental, o Integrated P&L. Né, que mostra não apenas os resultados financeiros da empresa, mas também a monetização do capital humano, social e ambiental. E aí, ao se deparar com esse tipo de padrão, o processo decisório das empresas muda. E como você falou, a Natura foi medida e eleita como a marca de beleza mais forte do mundo, não é a maior. Nós temos três das nossas marcas que estão no ranking das 50 maiores. Mas ela é a mais forte, justamente porque tem outros atributos além dos financeiros. E isso vindo de uma marca que hoje tem sua presença quase que totalmente restrita à América Latina. Imagina o que essa marca vai poder ser ao navegar para outros continentes, né? Então, essa demonstração clara do que é o capitalismo para o século XXI.
Vai virar mesmo.
Vai.
Ô, João, mas quando você põe ali na ponta do lápis o tanto de dinheiro que você já botou nessa pesquisa, desenvolvimento no Amazonas, sei lá, 20 anos, isso dá retorno?
Dá retorno. E dá retorno medido. Essa é uma das conclusões desse estudo, que monetiza essas externalidades socioambientais, né? No nosso estudo, para cada R$1 investido na Amazônia, voltam 10. E para cada R$1 investido em redução de carbono, voltam 31 para a sociedade.
Tá vendo? Que maravilha.
João, seguindo um pouco o raciocínio da Cris, você acredita que as empresas menores, que não têm tanto capital de giro, que não têm tanta capilaridade, elas conseguem se inserir dentro desse modelo? Como o que você, talvez não seria conselho, mas com base na sua experiência, o que você tem a dizer?
Acredito totalmente. Sempre quando as pautas socioambientais não sejam um pedágio, não sejam algo sobre o qual se vai pensar depois. Tem que estar incluído na forma de fazer negócio. Qual é o seu negócio? O que você faz bem? Ah, ótimo. Pensou em como fazer este negócio gerar um pouquinho mais de impacto positivo para a sociedade? Se estiver no coração do negócio, né, então todas as empresas, grandes ou pequenas, têm como fazer. Tem como fazer esse tipo de coisa.
Desculpa, pode concluir.
Não, eu ia dizer que muitas empresas pequenas, muitas empresas pequenas, adotaram os protocolos das corporações tipo B, que é uma certificação internacional de práticas socioambientais. Muito, muito boa, a nosso ver, né? A Natura foi a primeira empresa no mundo de capital aberto a se tornar uma empresa tipo B, né? Que são as empresas que se comprometem a resultados socioambientais conjuntamente com seus resultados financeiros. E hoje, a The Body Shop e a Aesop também são empresas tipo B. E o curioso desse ambiente é que ela está lotada de pequenas empresas e startups.
Vanessa.
E o que vocês fazem para levar essa agenda que ela mencionou para a cadeia de fornecimento de vocês, para os fornecedores de matéria-prima da Natura, muitos na Amazônia? Eu sei que tem algumas iniciativas em andamento, um fundo que vocês estão criando para isso, mas eu queria entender em mais detalhes.
Eu aproveito para trazer uma pergunta de uma espectadora luxuosa, Maria Laura, a editora da Vogue, que pergunta como vocês remuneram o conhecimento tradicional.
Muito bem. Bom, primeiro, a nossa base de fornecedores todos, eles são avaliados anualmente, né? Tem um programa de avaliação do nosso relacionamento que inclui métricas socioambientais. Então, nós damos preferência a fornecedores que têm programas de desenvolvimento socioambiental. Não é por acaso que grande parte deles tem aderido aos protocolos das corporações Bs, né? E no caso dos fornecimentos da Amazônia, de fato, nós remuneramos não apenas pelo valor do ingrediente, da semente, do fruto, do óleo, enfim, mas também pelo conhecimento tradicional associado e o acesso ao patrimônio genético. Então, a Natura começou a trabalhar na Amazônia no ano 2000. Isso foi 10 anos antes do protocolo de Nagoya, que é o protocolo que definiu as bases para a remuneração, repartição de benefícios para as comunidades. Não obstante isso, nós já fazíamos isso 10 anos antes, com erros, acertos, aprendizados, né? E depois, de 2015, contribuímos para a formatação da legislação, para os dos debates da legislação brasileira, que é uma legislação muito boa, de repartição de benefícios, que foi aprovada em 2015, e portanto, pagamos por todos isso, pelo item, pelo conhecimento tradicional associado, pelo acesso ao patrimônio genético e mais, né? Porque a Natura é uma empresa carbono neutra. Então, todas as emissões que ela não conseguiu evitar, né? Nós fizemos uma rodada de redução de 33% desde 2007, estamos em outra rodada de mais 33%, mas as emissões que não foram evitadas são neutralizadas através de projetos voluntários. Nós tentamos, ao máximo, fazer com que esses projetos de compensação de carbono aconteçam nas próprias comunidades extrativistas, e isso vai aumentando a remuneração, a renda, né? Remunerando também por pagamento de serviços ambientais.
Certo.
Posso falar de vacina?
Deve.
João, quando começou aquele movimento dos empresários querendo antecipar a vacinação de seus funcionários, você foi uma das pessoas que publicamente se posicionou dizendo que a vacinação, a antecipação da vacina de funcionários, ela era economicamente insustentável e moralmente inaceitável. E aí, depois disso, começou um movimento que a gente está vendo muito forte agora, de pessoas indo para os Estados Unidos se vacinar, levando suas famílias, e isso é questionado por algumas pessoas também do ponto de vista moral, porque ele escancara, né, de alguma forma, as desigualdades. Queria saber o que você pensa disso.
Vivemos um momento de grandes desigualdades. Esse caso das empresas que vacinavam seus... Queriam o privilégio de vacinar seus colaboradores, para mim era um extremo inaceitável, né? Quer dizer, alguém associado a um grupo econômico mais forte tem direito de seguir vivendo e o desempregado vai ficar à sua mercê e correndo mais riscos. Então, essa lógica de privilégios, eu sou totalmente contra esse tipo de privilégios. Então, Joana, eu não fui para os Estados Unidos me vacinar, sou totalmente contrário.
Falta no empresariado brasileiro um pouco essa consciência cívica, porque a gente vê você se posicionar muito nessas questões que muita gente fica cheio de dedos de se posicionar. E, no entanto, se mais empresários se posicionassem, o governo não seria tão livre para correr solto e fazendo ato de moto e achando que está tudo certo. O que, que precisa para ter uma educação cívica do empresariado brasileiro?
Talvez eu tenha um viés nesse sentido, porque eu faço parte de uma série de grupos de empresários e empresas que têm esse tipo de posicionamento, né? Acho que, inclusive, vejo que esse grupo tem crescido, né? Não sei, eu imagino, talvez, um grupo que continue em busca de privilégios para poder ter vantagens, né? Eu acho que essa é uma visão muito, muito restrita, muito míope. E a legislação também, as regulamentações podem ajudar a orientar a visão do empresariado.
João, mas voltando também a essa questão da pandemia, no ano passado teve uma onda de doações, a Natura mesmo fez muita doação, né, para conter ali os efeitos. Se você olha na comparação internacional, o capitalista brasileiro ainda doa muito pouco, né? A gente tem uma cultura de doação ainda, valores monetários muito pequena em relação ao que você vê nos Estados Unidos ou mesmo nos países da Europa. Assim, como é que a gente consegue destravar, né, essa cultura de doação no Brasil, né? E eu queria entender se você acha que a gente doou pouco na pandemia.
Eu acho que uma das... não sei dizer como destravar a cultura de doações do empresariado, Léo. Acho que doamos pouco. Acho que foi um momento bonito, eu acho, da sociedade fazendo mobilizações para doações, né? Agora, nós seguimos uma situação de altíssima vulnerabilidade. Eu acho que temos que colocar como prioridade absoluta nesse momento a aceleração da vacinação e cuidar da população mais vulnerável, né? O povo está passando fome e morando na rua, né? Para quem está nessa situação, o debate eleitoral daqui a um ano e meio, etc., é uma eternidade. Então, a gente tem que se focar nisso agora, né? Eu acredito que seja fundamental ampliar os auxílios emergenciais. Eu sei que vão dizer do desequilíbrio fiscal e das dificuldades, mas no ano passado isso aconteceu e foi bom. Então, você vê como muita gente colaborou, inclusive o parlamento nessa direção.
E até onde vai o papel da empresa e começa o papel do Estado nesse cuidado do cidadão?
A empresa tem que fazer tudo o que puder fazer, inclusive além dos seus limites, dos seus colaboradores, né? As empresas receberam da sociedade uma autorização para operar, né? Tem o estatuto social, receberam da sociedade a autorização para operar. Tem que retribuir. É claro que é fundamental que a empresa seja saudável, é uma pré-condição para seguir existindo, que ela seja bem-sucedida, que ela cresça, que ela gere empregos, pague impostos e tenha lucro, né? Mas imaginar que uma empresa pode se restringir aos seus muros, né, eu acho que é incoerente com a autorização que ela recebeu da sociedade para operar.
João, você vê um cenário de retomada como inevitável? O que você vê aí de PIB?
Retomada do PIB?
Da economia de maneira geral.
A comparação contra o ano anterior é muito fraca, né? Porque houve um declínio. Mas todas as projeções de PIB para os próximos 3, 4, 5 anos são de um crescimento muito modesto, né? É preciso aproveitar esse momento, ao meu ver, para acelerar mudanças estruturais que gerem ganho de produtividade para a sociedade. Por isso que eu defendo a retomada verde, a economia de baixo carbono, a bioeconomia. Mas não apenas, as mudanças estruturais, como, por exemplo, a reforma tributária, né? Temos um sistema hoje no Brasil que favorece a inequidade, né? Taxa demasiadamente o consumo e o emprego e taxa de menos a renda. Então, é preciso aproveitar esse momento para acelerar esse tipo de coisa, para a gente poder, pós-pandemia, ambicionar crescimentos maiores. Hoje, projeções de crescimento de 3, 2,5%, 4% não vão tirar o Brasil do atraso que ele entrou nos últimos anos.
Mas a reforma previdenciária andou graças ao Rodrigo Maia. Você acha que essas outras reformas andam com esse Congresso? Porque não parece ser uma prioridade do presidente.
Tomara que andem. O que nós vimos é que o debate da comissão mista, toda a proposta, a comissão foi suspensa antes de apresentar sua proposta. E isso é uma das urgências que nós temos.
E com isso, então, a gente encerra essa entrevista tão profícua, tão rica em vários temas. Eu agradeço muito ao João Paulo Ferreira por estar aqui, por doar o seu tempo, e também a Cristiane Barbieri, a Isis Virgílio, a Joana Cunha, ao Léo Branco, a Vanessa Dashi e ao nosso querido Paulo Caruso. Obrigada, sobretudo, a você que nos brindou com a sua audiência. A história e a prática de empresas como a Natura, uma empresa brasileira que tem hoje uma das marcas mais valorizadas do mundo, mostram que a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico podem sim andar juntos, desde que haja compromisso com leis, metas e boas práticas. Cabe a todos, consumidores, empresários e autoridades, entendermos que esta não é uma janela lateral, mas é a principal porta que vai determinar que países estarão dentro e quais ficarão de fora da nova economia global. Fiquem bem e seguros, assistam agora ao Senhor Brasil e nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, com mais um Roda Viva. Até lá!